Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindo a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Eu sou Álvaro Ruggiero Andrade. Nesta quinta-feira, o presidente angolano João Lourenço encontra-se na Casa Branca com o seu homólogo americano Joe Biden. É a segunda vez que um presidente angolano realiza uma visita de Estado à Casa Branca. Em 1995, Bill Clinton tinha convidado José Eduardo dos Santos. Agora foi a vez de Joe Biden convidar João Lourenço para uma conversa que se realiza nesta quinta-feira à tarde na Casa Branca, aqui em Washington. Sobre a mesa, principalmente, as relações comerciais, os investimentos americanos em Angola, pelo menos de acordo com a nota divulgada pela Casa Branca, que no domingo anunciou este encontro. Embora também se saiba que os dois países estejam a trabalhar no reforço da cooperação ao nível do setor da defesa. Hoje, nesta edição de Agenda Africana, a minha colega Marla Salete fala com o professor universitário especializado em História Africana aqui na capital americana, na Universidade de Howard, Jean-Michel Mabeko Tali, e também eu falo com o professor, especialista em Relações Internacionais e escritor angolano Osvaldo Mboku sobre a importância, o impacto e as consequências desse encontro na capital americana. Para o professor universitário Jean-Michel Mabeko Tali, Angola evoluiu politicamente e os Estados Unidos tendem a olhar para o país como um parceiro e não como mais um Estado africano. Foi assim a conversa com a Mayra da Salete.
Acho que são mudanças perfeitamente normais pela evolução da própria vida política angolana em si. E passados literalmente 3 décadas depois do fim da Guerra Fria, a normalização das relações entre Angola e os Estados Unidos parece a coisa mais natural. Não há nada na minha opinião, de tão extraordinário, na medida em que realmente a Angola evoluiu, né? A Angola evoluiu politicamente, já tem uma maior abertura comparada com 3-4 décadas atrás. Portanto, acho que é normal.
E, professor, esta é a segunda visita oficial de um presidente angolano à Casa Branca. Em 1995, Bill Clinton recebeu José Eduardo dos Santos. Qual é a importância ou o impacto que a vinda de João Lourenço tem ou poderá ter?
O impacto tem a ver com a forma como Angola, o governo angolano, tem procurado reequilibrar as suas relações diplomáticas, olhando com maior realismo, digamos assim, ao mundo de hoje, que faz com que os Estados tentam ir para além das questões ideológicas para poderem, enfim, cooperar onde cada um pode tirar benefício, digamos, do leque de interesses que poderão discutir. Acho que o impacto poderá ser maior se, efetivamente, Angola e os Estados Unidos procurarem ir além do elemento fundamental que tem sido no centro das suas trocas, que é a questão petrolífera, o petróleo, e se alargarem as suas relações a outros domínios económicos, isso o impacto será maior. Estamos a falar aqui de um país imensamente rico em termos de recursos naturais, Angola. Sair do domínio do petróleo nessas relações, na minha opinião, Angola tiraria melhor benefício se fosse além da simples exportação de matérias-primas. Dessa cooperação noutros domínios poder significar para Angola, enfim, uma industrialização, ou seja, uma transformação local. Isto, claro que dava melhor vantagem a Angola do que essa cooperação teria benefício se, efetivamente, caso se estenda noutros domínios, se trouxer para Angola, a possibilidade exatamente de transformação local e de industrialização para maior benefício do país.
Uma última questão, do ponto de vista da política americana, os Estados Unidos podem olhar para Angola como um parceiro ou aliado estratégico em África e em que sentido?
Não sei, isso vai depender se os dois chefes de Estado, os dois governos, querem, enfim, decidir de estabelecer uma relação estratégica. Isso é uma coisa que é sempre decidida a alto nível. Se decidirem isso, bom, claro que para Angola seria uma viragem política, sem dúvida.
Obrigado, Marla Salete, em conversa com o professor universitário, especialista em História Africana aqui em Washington, da Universidade de Howard, Jean-Michel Mabeko Tali. E agora falo com o escritor, especialista em política internacional e professor universitário angolano Osvaldo Mboko, como sempre um prazer tê-lo aqui na Agenda Africana. Começo por lhe perguntar se esse encontro entre Biden e Lourenço é um corolário da melhoria das relações entre Luanda e Washington, que atingiram já os 30 anos, ou então é o início de um novo patamar das relações entre os dois países?
Bem, nas duas perspectivas que colocaste, quer o coroar e quer uma nova abertura de uma nova página. Vamos aqui tentar decifrar o porquê de concordar com estes dois elementos. Primeiro, no âmbito do coroar, é o facto que esta visita é o reconhecimento das transformações estruturais estruturantes ou das reformas estruturais estruturantes que a Angola tem estado a adotar a nível da sua política doméstica, nomeadamente melhorar o ambiente de negócio, o combate à corrupção, a promoção de valores universais da democracia, como direitos humanos, promoção da própria democracia, entre outras matérias que têm princípios universais, por um lado. Mas também é importante aqui sublinhar que esta reunião ou esta visita de Estado simboliza um ganho da diplomacia angolana, tendo em atenção que a diplomacia angolana, de um tempo a esta parte, tem estado a trabalhar de forma afincada com o objetivo de melhorar as relações com os Estados Unidos da América, de estreitar as relações e, até certo ponto, de conseguir um encontro ao mais alto nível entre os dois presidentes, quer dos Estados Unidos da América, quer do Estado angolano. Mas, ainda assim, também enquadra-se no âmbito das festividades dos 30 anos da normalização das relações entre os dois Estados. Não podemos descurar aqui que Angola é um país extremamente importante dentro da geografia política africana, em matéria de segurança, em matéria de gestão e resolução de conflitos e prevenção de conflitos, enquanto um cultor da paz em África. Mas também é importante aqui sublinhar já a tua segunda visão sobre o abrir de uma nova página. Claramente tem um abrir de uma nova página naquilo que é as relações entre os Estados Unidos da América e o governo angolano. Nunca esses dois Estados estiveram tão próximos como estão agora. Quer pelo facto do consórcio que venceu o concurso para a gestão do corredor do Lobito ser uma empresa americana, há uma presença muito forte americana, principalmente no setor petrolífero, e o Estado angolano começa a estudar a possibilidade de conseguir atrair investidores americanos para várias áreas ou para outras áreas, nomeadamente as áreas de tecnologia de informação, a banca, agronegócio, agricultura, outras áreas que podem ser exploradas pelos empresários americanos. Então, aqui abre-se uma nova página das relações entre os dois Estados. Os Estados Unidos é o maior investidor do Estado angolano. A perspectiva do AGOA, a Angola, infelizmente, é um dos Estados a nível do continente africano que aproveita pouco ou não aproveita da melhor forma possível este instrumento da política externa americana, que é o AGOA. Então, abre-se aqui uma nova página que penso eu que a Angola deve continuar a fazer algumas mudanças para, de facto, ganhar penso que já ganhou o apoio, mas para, de facto, consolidar esse período importante das relações entre os dois Estados.
Como é que vê o governo americano, tanto o presidente João Lourenço, como o chefe de diplomacia angolana, Tete António, a equilibrar os interesses angolanos junto dos Estados Unidos, os interesses americanos em Angola, ao mesmo tempo que também tem de gerir os grandes interesses da China, particularmente económicos e financeiros em Angola, e também os interesses que Angola tem junto de Pequim, e ao mesmo tempo os interesses da Rússia também, que é um parceiro tradicional de Angola e que tem interesses talvez não tão economicamente, não tão visíveis, mas também do ponto de vista político tem interesses em Angola e eventualmente vice-versa.
Eu tenho estado a defender o seguinte, que a diplomacia angolana, o presidente João Lourenço, tem estado a adotar uma diplomacia de jogo de cintura. O que é que é esse jogo de cintura, na minha perspectiva? É uma diplomacia que tem estado a levar a cabo com o objetivo de não criar qualquer incidente diplomático com essas três grandes potências, do ponto de vista do equilíbrio dos interesses desses países a nível do Estado angolano. Daí que o tato político e diplomático de Angola tem estado a funcionar com o objetivo de buscar os equilíbrios, cede um pouco os Estados Unidos, cede um pouco a Rússia e cede um pouco a China, cada um gravitando na sua órbita de interesse. E temos que aqui subscrever que essa visita, ou essa visita de Estado, ou este encontro de Estado, claramente que não agradou os chineses e muito menos os russos, porque se olha que Angola tem estado a se distanciar principalmente da Rússia e se aproximar um pouco mais aos Estados Unidos da América comparativamente ao passado. Isto é notável e isto também vem dominando até certo ponto as discussões da opinião pública angolana, e há um seguimento um pouco receoso desta aproximação com os Estados Unidos da América, tendo em linha de atenção que tivemos sempre em grande medida a Rússia como um parceiro estratégico. Mas eu penso que Angola é um Estado soberano e, sendo um Estado soberano, pode definir os contextos e as circunstâncias de se aproximar mais a um Estado e se afastar mais do outro Estado. Mas penso que a diplomacia angolana tem estado a fazer esse jogo, essa diplomacia de cintura, com uma certa prudência, com uma certa cautela, e que até a data presente não resistamos incidentes diplomáticos que podemos entender que pode pôr em causa as relações quer com a China, quer com os Estados Unidos e quer com a Rússia. Penso que o presidente João Lourenço tem se constituído num verdadeiro jogador de xadrez da política internacional, no sentido de procurar equilibrar todos esses interesses americanos, chineses e russos, mas também defendendo o interesse nacional angolano. Numa fase em que a Angola atravessa uma grande crise económica, é crucial que a Angola se volte para parceiros que, de facto, fazem a grande diferença no ambiente de negócio, no fluxo de negócio que pode existir em Angola. Os Estados Unidos da América, sem sombra de dúvida, é um desses países. E aqui também para sublinhar que este encontro pode significar o crivo do entendimento da política americana face ao que está a acontecer em Angola. E isto pode estimular com que muitos países olhem para Angola e venham investir, porque, como deve calcular, a agenda dos presidentes americanos normalmente são muito concorridas, são muito apertadas, e quando acontece sinal desta natureza é porque o governo americano acredita no governo do outro Estado.
O próprio UNITA já disse esperar que este encontrar resultados palpáveis. Algumas organizações e ativistas questionam, no entanto, que não haja outros assuntos sobre a mesa, nomeadamente no campo dos direitos humanos, no campo do direito à manifestação, que são assuntos que ainda levantam muita polémica em Angola. De acordo com a agenda anunciada, é uma agenda essencialmente económica, de cooperação. Como é que ficam esses outros assuntos que durante muitos anos os Estados Unidos sempre insistiram, nomeadamente a questão do respeito pelos direitos humanos, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação?
Bem, Angola tem estado a dar passos nesta direção da consolidação de vários princípios universais consagrados ao nível da democracia. Mas temos que aqui subscrever que os passos que estão a ser dados são passos tímidos, são passos que ainda não traduzem essencialmente o Estado de Direito democrático, se espera. Mas ainda assim são dados passos nesta direção. Penso que, independentemente de não estar na agenda do encontro, o presidente Joe Biden irá encorajar o presidente João Lourenço para dar continuidade às transformações estruturais e estruturantes que está a levar a cabo, nomeadamente o combate à corrupção, às regras de compliance, a questão ligada aos direitos humanos, sem sombra de dúvida, e as questões ligadas à liberdade de expressão. Penso que não está na agenda, mas o presidente Joe Biden poderá encorajar o presidente João Lourenço a seguir nesta mesma direção. Uhum. Só para terminar, e é notável isto porque há um relatório da União Europeia, que é Caminho Conjunto, que dá conta que hoje a aproximação entre Angola e a União Europeia é maior, o diálogo flui mais sobre estas matérias, mas ainda assim Angola está muito aquém de atingir os resultados ou atingir as metas que estão preconizadas sobre estas matérias que aqui acabamos de discutir. Mas penso que está a ser feito um trabalho nesta direção, e é de tanto ser assim que nós alteramos já há algum tempo a denominação do Ministério da Justiça. Ele passou a ser Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, para mostrar a grande preocupação que o Estado tem, mas ainda assim há muito trabalho que nós precisamos fazer. Continuamos a assistir reclamações e denúncias, principalmente de jornalistas que alegam falta de liberdade da imprensa, que alegam ainda algumas perseguições e intimidações também. Algumas manifestações que alguns organizadores reclamam que houve uma repressão sobre esta matéria. Precisamos continuar a trabalhar enquanto Estado, enquanto nação, enquanto sociedade civil, para de facto termos um país que se ajuste aos princípios consagrados do Estado de Direito Democrático.
Osvaldo Mboko, professor universitário, especialista em política internacional e escritor angolano aqui na Agenda Africana, numa edição que também contou com a participação da minha colega Marla Salet, que falou com o professor especializado em História Africana na Universidade de Howard, aqui em Washington, Jean-Michel Mabeko Tali. Hoje o tema foi o encontro a realizar-se nesta semana entre o presidente americano Joe Biden e o seu homólogo angolano João Lourenço. Foi assim mais uma edição da Agenda Africana. Até a próxima semana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade.